causa da pergunta. Eu não sou contra o regime de meta de inflação. O que eu perguntei ao presidente do Banco Central é se ele reconhece que no Brasil ela tem uma deformação por suas implicações fiscais como não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso é um fator que limita a potência da política de metas de inflação e que precisa ser levado em conta naquilo que se faz. Quanto à autotelia, eu disse que muitas vezes sobe os juros sem saber dar uma explicação convincente. Porque hoje tem queda de demanda agregada, tem a inflação de preços administrados, não há efeito direto sobre desaquecimento a esse ponto da atividade econômica, porque ela está caindo. Na verdade, a política de juros, quando eu falei de autotelia, insisto que é um conceito lembrado pelo nosso querido Pércio Arida, há muitos anos, mas garanto que ele não pensa diferente. A autotelia vira assim, é como aquele marido argentino, vai, que bate na mulher todos os meses, ela pergunta por quê, ele fala, você que deve saber. Então, a questão dos juros vira um pouco assim. Aumenta o juro, não tem muita explicação e diz, não, vocês devem saber por quê. Esta é que é, não sou nem contra a priori um aumento de juros, se tiver realmente um diagnóstico e uma causa que o justifique. E, por outro lado, o que eu queria também, e me desculpe a pergunta que deixa um pouco sem saída, se o presidente do Banco Central, Tombini, acha que o custo do aumento dos juros mais o custo da política de swaps, que eu também não sou contrário, só que houve muita aplicação especulativa, não é só para ajustar importadores, exportadores, etc. Se o custo dessas políticas é bem superior à melhora, à meta de superávit primário do governo, é uma coisa chocante. Eu fico chocado, não vou pedir que o presidente do Banco Central declare a mesma coisa, mas pode pelo menos dizer que o fato de eu estar chocado é razoável, que não lhe surpreende isso.
Bem, então dando continuidade, senador, de fato acho que essa preocupação é relevante e nós temos esse exercício aqui, não é só aqui, diariamente estamos fazendo esse exercício sobre as repercussões das nossas políticas, não é? Creio que essa questão do fine-tuning, obviamente se a gente tivesse uma taxa de juros mais unificada nos diversos segmentos, talvez tivéssemos uma política mais de fine-tuning.
Eu proponho, e num outro momento nós analisamos só essa questão das taxas de juros diferenciadas. E aí vai me permitir fazer uma intervenção mais longa a esse respeito, que é um grande mito que se cria para explicar a taxa de juros sideral. Mas...
Bom, eu vou... Questão do custo do dinheiro é um processo contínuo. Vossa Excelência já deu mais ou menos a sua visão a respeito, que isso não é de hoje que o Banco Central tem as suas iniciativas. Vossa Excelência, se eu depreendi, entende que pouco foi feito nisso. Eu diria que algumas mudanças estruturais foram importantes. Vossa Excelência mencionou uma modalidade de crédito, por exemplo, crédito consignado, que reduziu muito, tá certo, o custo de dinheiro. Mencionou uma outra coisa que é mais peculiar nossa, que é a questão do rotativo, o cartão de crédito, de fato, mas o cartão de crédito é um conjunto que inclui também algo que só tem aqui no Brasil, que é o parcelado sem juros. Então, quando coloca, que é maior do que o rotativo, quando coloca essas duas modalidades, não fica tão diferente do resto do mundo. Mas, enfim, é um processo, temos que continuar trabalhando essa questão de aumento da concorrência, portabilidade das contas. Vossa Excelência conhece bem a portabilidade das contas, salário, não é? Foi uma medida importante para aumentar a concorrência. Enfim, tem uma série de outras aqui, mas eu não vou me alongar. Eu queria falar das operações compromissadas, que Vossa Excelência tem uma preocupação que eu acho que é bastante pertinente. Nós também temos em relação à operação compromissada, operações de swap, mas eu queria dizer que a transparência está à disposição, quer dizer, a grande transparência em relação a isso. O que acontece? A carteira do Banco Central de títulos que o Tesouro aporta historicamente, que tem essa regra de cobertura de resultado negativo e transferência de resultado positivo do Banco Central para o Tesouro, existe uma carteira de títulos. Vossa Excelência bem sabe que nós temos restrição no Banco Central, não é, pela LRF. Então, nós, com essa carteira de título, nós fazemos a operação. A operação compromissada nada mais é uma operação eminentemente de controle da liquidez, é uma operação monetária, tá certo? Agora, aquela dívida que o Banco Central, que o Tesouro Nacional aportou a carteira do Banco Central, tá certo? Ela já está na dívida mobiliária do Tesouro Nacional. Tá certo? E por uma questão que podemos discutir, sim, acho que é bem interessante esse assunto. No Brasil, nós temos o Banco Central dentro das estatísticas do setor público. O FMI, por exemplo, considera o Banco Central fora das estatísticas fiscais do setor público. Em que sentido? No sentido é que as transferências são consolidadas aqui dentro. Então, por exemplo, na nossa estatística, o título do Tesouro em carteira do Banco Central não está sensibilizando a dívida pública do governo geral, do governo central. Tá certo? Quando ela sai para lastrear uma operação compromissada, Vossa Excelência bem se referiu aos valores dessa operação compromissada, que nada mais é o reflexo de uma política de administração da dívida do Tesouro, eu acho que Vossa Excelência também mencionou isso ao longo do tempo, e essa liquidez que sobra, na nossa função de controlador da liquidez, de regulador da liquidez, nós usamos essa carteira que já está na dívida mobiliária do Tesouro, por exemplo, portanto, não há falta de transparência, já está sensibilizando a dívida do Tesouro, a dívida mobiliária do Tesouro. Quando ela sai da carteira do Banco Central e vai para o mercado para enxugar a liquidez, tá certo? Ela aí passa a ser dívida do governo, dívida geral do governo central. Né? Então, aí entra na estatística da dívida bruta. Tá certo? Não é? Então, esses juros que nós pagamos na compromissada está lastreado por uma operação do Tesouro. Se nós fôssemos, por exemplo, colocar a operação compromissada de novo na estatística fiscal, haveria dupla contagem, na nossa visão. Não é? Por quê? Porque o Tesouro aportou títulos no Banco Central, esses títulos, o Tesouro paga juros ao Banco Central, então estão lá pagando, mas como é o governo consolidado, se ficar só na carteira, o Banco Central recebe os juros e depois transfere na forma de resultado para o Tesouro Nacional. Ah, então não há problema, está dentro do governo, porque aqui a gente considera o Banco Central dentro, lá no FMI fora. Tá? Quando esse título sai para enxugar a liquidez, o que acontece? Nós vamos ter que remunerar esse detentor do título. E a remuneração de 2014 foi 69, não foi cento e poucos, Vossa Excelência mencionava. A gente pode bater esses números. Enfim, 69 bi, essa remuneração das compromissadas. O pagamento a título de compromissada para enxugar a liquidez no mercado em 2014. Então, quando nós pagamos juros nessa compromissada para enxugar a liquidez, de certa forma está batendo com os juros que nós recebíamos do Tesouro. Então, já está compreendido dentro do gasto do Tesouro com o financeiro.
Eu me referi às operações com swaps, o prejuízo no final do ano passado e agora.
Tá. Bom, enfim, não eram esses números. Não eram esses números. Vamos partir do pressuposto que seja essa ordem de grandeza já indo para o swap, então. Se houve prejuízo, como Vossa Excelência falou, de 70 bilhões de reais, houve 3 vezes mais lucro do outro lado na valorização das reservas internacionais em reais. E esse dinheiro é transferido para o Tesouro. Esse dinheiro vai abater a dívida do Tesouro Nacional em mercado. Então, quer dizer, esses recursos, a valorização do ativo em moeda local, que o nosso balanço é, eu tenho que transferir para o Tesouro Nacional. E esse valor é utilizado prioritariamente para resgate de título. Então, ele bate.
O presidente vai me perdoar, mas aí, evidentemente, o rendimento dos dois é completamente diferente. O das reservas e os juros da Selic. Isso provoca uma perda.
Não, mas o swap, então, o que é o swap? O swap é uma troca de fluxo. Não é uma dívida. O Banco Central recebe Selic.
Eu não disse que era dívida.
Não sei, mas então só voltando para o swap, para nós, o swap é uma troca de indicadores. O Banco Central paga a desvalorização do real mais o cupom cambial, que é uma, digamos assim, remuneração de uma aplicação em dólar no país que não existe, mas é um sintético. Então nós pagamos isso e recebemos do outro lado a Selic. Tá certo? Então, é uma forma de ter uma remuneração de Selic nas reservas. Tá certo? Então, por isso que eu falei que, do ponto de vista 30%, como temos hoje, em menos de um terço, faz todo sentido do ponto de vista da administração da reserva. Diminui o risco de nós termos uma reserva no balanço. Então, por isso que eu disse, excelentíssimo senador Serra, que, do ponto de vista do Banco Central, nós estamos confortáveis com essa posição. Nós podemos mantê-la 10, 20 anos, nesses níveis que estão aí. Tá certo? Não que nós vamos fazer, nem que é uma política, mas do ponto de vista do administrador da reserva, é uma forma de você, digamos assim, fazer a proteção de uma parte da reserva. Então, é isso, mas essas questões são fundamentais, eu acho que até a própria posicionamento do Banco Central dentro das estatísticas é algo que, como eu mencionava, há diferenças. O Fundo Monetário considera fora, e aí, mesmo aquela dívida, quando vai ao Banco Central, já entra na dívida do governo central, né? Aqui, nesse caso, quando ela vira compromissada, ela entra. É um passo adicional. Mas quem paga a remuneração acaba sendo o Tesouro. O Tesouro remunera aquele título do Banco Central, e o Banco Central usa o título para enxugar a liquidez e tem que pagar uma remuneração para o mercado. Então, não está havendo assim, substituição de... fim das contas, quando a gente encontra essas contas, não há financiamento ao revés, nesse sentido.
No caso da dívida, Teocínio, se for considerada a dívida bruta?
É uma BNDES, é para despesa primária, isso aqui é para controlar a liquidez. Então, nós estamos tratando de uma questão eminentemente de controle da liquidez, mas é algo com uma certa complexidade. Acho que eu encerrei. Senador Flecha Ribeiro. Senador Flecha Ribeiro. Bom, 2014, acho que Vossa Excelência estava se referindo a 2015. Em 2014, a inflação encerrou o ano a 6,40, tá certo? No ano, ou seja, abaixo do top de 6,50, né?
Presidente, em função dos preços administrados.
Os preços administrados, de novo, não, esse foi um ponto importante que Vossa Excelência colocou. Os preços administrados ficaram em torno de 1% em 2013. Em 2014, aumentaram 5,3%. Isso é certo? E agora estão na faixa aí de 10%, por exemplo.
Mas deveriam ter aumentado os 10% lá atrás.
Enfim, mas essa correção já vem
foi
lá de 14%.
Foi mais uma maquiagem que foi feita em relação aos preços administrados. Seguraram o preço para não extrapolar o limite de 6,5, e aí Vossa Excelência não teve que se reportar ao Ministro da Fazenda.
Bem, e sobre o comentário, enfim, eu creio que, bom, esse realinhamento da política macro está gerando esse custo no curto prazo, está melhorando a perspectiva para o médio prazo, tá certo? Nós vemos uma economia esse ano fraca, tá certo? Melhor no segundo semestre do que no primeiro, melhor para o final do ano, e vemos, e os mercados aí indicam nessa direção, uma economia já crescendo com um pouco mais de vigor em 2016. Tá certo? Do ponto de vista da inflação, nós vemos esse processo que ocorreu muito rápido, de aumentar a expectativa de inflação para esse ano, mas manter ou reduzir para os anos vindouros, é algo que também dá uma ideia de que a política já está funcionando, e isso aqui não é um horror sem fim, é algo que estamos chegando perto em relação à definição de políticas, não é? Então, nós estamos trabalhando com um cenário desafiador de curto prazo, tá certo? Melhorando as perspectivas para o médio e longo prazo, já a partir de final do ano, a partir de 2016.
Vossa Excelência, me permite um esclarecimento? A questão de números. O custo de carregamento de reserva, a estimativa que eu apresentei de 130 bi, é a Selic de hoje ao câmbio de hoje. Não é da média do ano passado, que o câmbio era muito inferior, e a Selic também. Se Vossa Excelência verificar, vai ver que o número de custo de carregamento é mais perto de 130, não de 70 como no ano passado. Analisado, naturalmente.
Analisado. Tá bom.
Presidente,
essa conta eu não tinha feito.
Eu, como brasileiro, espero que Vossa Excelência tenha razão nas decisões que está tomando. O que os indicadores demonstram exatamente o contrário: uma deterioração da economia do nosso país, com perdas de postos de trabalho, com desindustrialização, preocupa particularmente que não aconteça no Brasil o que houve nos Estados Unidos com relação ao setor imobiliário, que está entrando numa crise seríssima, porque foi liberado o crédito lá atrás como uma medida anticíclica e com isso endividou as famílias brasileiras, né? E que hoje eles estão tendo dificuldade de cumprir com as suas obrigações. Então isso vai, essa bolha, eu não sei quando é que ela vai estourar, mas que ela está num caminho preocupante, eu acho que ninguém tem dúvida disso.
Terminadas aí as perguntas e as respostas aqui do ministro Tombini, eu gostaria só de encerrar aqui os trabalhos comunicando que amanhã, quarta-feira, excepcionalmente, às 12 horas, teremos uma reunião extraordinária para deliberar sobre o projeto de lei da Câmara de número 2 de 2015, que tramita em regime de urgência constitucional, que é aquela questão da biodiversidade, que várias comissões já, que é um projeto extremamente relevante, extremamente importante.
Muito relevante.
Muito relevante.
E complexo, presidente. Tem,
também.
Está sendo pedido vista em todas as comissões.
Em todas as comissões.
E será aqui também.
Com absoluta convicção. Já estou vendo que Vossa Excelência vai pedir vista. E na próxima terça-feira, dia 31 de março, às 10 horas, teremos a presença do Dr. Joaquim Levy, ministro de Estado da Fazenda, às 10 horas, terça-feira próxima. E queria adiantar também que na terça-feira do dia 7, nós receberemos aqui o ministro da Previdência, o ministro Gabas, e também o ministro Manuel Dias, do Trabalho, para que os dois falem aqui, respondam aos questionamentos dos senadores e senadoras com relação a essas medidas provisórias no que tange à Previdência e no que tange também ao Ministério do Trabalho. Quero agradecer, ministro Tombini, meu caro diretor Altamir Lopes, meu caro Luiz Auazu Pereira, pelas presenças, pela paciência. Nós estamos aqui há quase 5 horas, foi um debate extremamente importante, muitas dúvidas esclarecidas, algumas ponderações que aqui foram feitas que vão nos levar a outros debates, como disse aqui com relação aos juros o senador Serra. E eu quero mais uma vez agradecer e acima de tudo dizer que a nossa casa aqui está à disposição do Banco Central, como sempre esteve o Banco Central, que nunca faltou a essa casa, sempre esteve muito presente. E esperamos que em abril, depois dessas agendas, dessas 4 agendas fundamentais com os ministros da área econômica e também com os ministros da Previdência e do Trabalho, nós façamos aqui a sabatina dos diretores, meu caro Raimundo Lira, meu vice-presidente, dos diretores do Banco Central, dos 2 novos diretores do Banco Central. Quero agradecer aos senhores e às senhoras, agradecer a todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.